E olhando para o que disse aqui o Rui Pedro Antunes, Luís Aguiar Conraria, bem-vindo também a este semáforo político. Parece-te, dos nomes que conhecemos, e antes de irmos ao teu sinal em particular, que este é um governo que tem esse equilíbrio entre ser um governo de combate político e também pessoas que dominam os dossiês?
Bem, eu confesso que não conheço, quer dizer, não estou muito por dentro das qualidades de cada um deles. Eu, quer dizer, eu desconfio, quando ouço falar em Nuno Melo, desconfio que ele domine qualquer dossiê. Mas, portanto, qualquer que seja a pasta para que ele
A
vá, imagino que terá sempre.
agricultura, ele pode nominar, ao menos o CDS tem esse histórico.
O
Oh,
CDS tem um histórico, não é? Dado que.
pelo menos a caça, que é uma das. E pronto, tem algum domínio em matéria de legislação europeia, porque pelo menos está lá há uns 15 anos, não é?
Não era ele que tinha o recorde de eurodeputado que mais faltava às sessões?
Isso em tempos foi assim, em tempos foi assim.
Foi ele, não era ele, não
Mas
era?
esses
Não estou a
rankings,
inventar.
sim.
Pois, ele nesses rankings ficava em último, não é? Portanto, digamos que a minha opinião sobre ele coincide com essa com esses rankings. Portanto, quer dizer, eu imagino que tenha sido difícil encontrar melhores, quer dizer, um governo que tenha sido difícil trazer pessoas de fora que viessem verdadeiramente enriquecer o governo na atual situação, na atual conjuntura política. Portanto, não acho que nesse sentido é um governo que não surpreende. Surpreenderia se tivesse mais gente da sociedade civil, digamos assim. Vejo que houve pessoas que colaboraram na escrita do programa de governo. Estou-me a lembrar do Óscar Afonso, que é o atual diretor da Faculdade de Economia do Porto, que eu estava à espera que aparecesse neste governo, mas para já não ouvi o nome dele a ser falado. Portanto, não sei como interpretar isto. Não sei se foi uma escolha de Montenegro de não trazer pessoas de fora, se foram as pessoas de fora que disseram que não. E que foram convidadas e acabaram por dizer que não. E a minha interpretação das duas situações é diferente. Porque se é uma escolha política de Montenegro, acho que escolheu mal. Acho que devia procurar fazer o melhor governo possível em vez de estar com esse tipo de jogos. Se foram as pessoas que disseram que não, porque a situação é difícil, apenas tenho a dizer que não são grandes patriotas, porque estar disponível para ir para um governo quando as coisas são fáceis é fácil. Um governo precisa de pessoas de qualidade da sociedade civil, é precisamente em situações difíceis, e situações politicamente difíceis como as que vivemos atualmente.
Judite, a confirmarem-se os nomes que têm sido veiculados, e particularmente pelo Observador, que apreciação fazes das escolhas de Luís Montenegro?
Não estava à espera que fosse outra coisa, nem que pudesse ser outra coisa. Tem que ser os seus leais, os seus mais próximos, aqueles a quem é preciso também, inevitavelmente, acolher, nomeadamente um elemento do CDS, pelo menos. E eu acho que é o expectável, e era expectável ter alguns nomes que estiveram já no anterior governo, nomeadamente António Leitão Amaro, que esteve como secretário de Estado e agora subirá a ministro, e outras pessoas que estiveram muito próximas de Luís Montenegro durante todo este processo, é o caso de Pedro Duarte. Portanto, não há nenhuma novidade, e eu também não estava à espera que houvesse, independentemente do patriotismo, de muitos académicos ou de muitos profissionais, estar a deixar a vida toda para trás na
Acho que estavas a
expectativa de
ver
ficar 6 meses.
o Paulo Macedo a sair da Caixa Geral de Depósitos depois
Não,
de ter centenas de milhões de
não. Não,
lucro.
senão seria de facto o maior patriota alguma vez conhecido.
Ou, por exemplo, o António Horta Osório vir-se meter nisto, por exemplo.
Não, 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 não,
Eu costumo dar sempre o
porque.
exemplo do António Mexia, que tinha o sonho de ser Presidente da Câmara de Lisboa.
Não por uma razão simples. Eu acho que de
Apesar de estar
facto.
na EDP, que também é extraordinário,
Eu acho que de
na altura.
facto. Se fosse um governo. Mesmo que fosse um governo, enfim, de salvação nacional, ou fosse um governo que tivesse um mandato de 4 anos, aí eu acho que as pessoas pensariam duas vezes, mesmo os mais patriotas, pensariam que tinham condições para exercer o seu patriotismo, porque quem lá ficar 4 ou 5 meses não vai conseguir fazer nada, não é? Quer dizer, ou vai conseguir fazer muito pouco. Portanto, eu acho que este é o governo que se esperava. Tem uma enorme vantagem. Eu só me lembro de algo tão hush-hush durante tanto tempo com o governo de José Sócrates de 2005, que foi inacreditavelmente também um momento de enorme sigilo.
Olha,
Luís Montenegro está a
Judite,
sair.
parece que terminou já o encontro de Luís Montenegro com Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos rumar a Belém ao encontro do repórter do Observador, Gabriel Lagoa, que tem estado a acompanhar este encontro em Belém. Gabriel, já terminou o que disse Luís Montenegro à saída do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa?
Boa tarde, Miguel. Luís Montenegro saiu a passo rápido, não olhou simplesmente para os jornalistas aqui na sala das bicas e não prestou quaisquer declarações. As informações de que dispomos é que a qualquer momento sairá um comunicado, uma nota oficial no site da Presidência, já com essa composição do novo governo, liderado por Luís Montenegro. Para já, nota que temos é que termina essa reunião, encontro que durou cerca de um pouco mais de 10 minutos, 17 minutos, diria, à volta disso, cerca de 20 minutinhos. E para já, Miguel, sugiro voltarmos quando tivermos mais informações acerca dessa nova composição do governo liderado por Luís Montenegro, que não deverá tardar até recebermos essa nota.
Assim será. Gabriel Lagoa, jornalista do Observador, sendo que abri agora aqui a página da Presidência na internet e ainda não foi divulgado esse comunicado com o elenco governativo. Judita?
Deixa-me só concluir o que estava a dizer, enquanto Luís Montenegro ainda não saía, que é o facto de todos os ministros terem, ou todos os convidados a ministros, tiveram de preencher aquele formulário anti-casos e casinhos que António Costa inventou depois daquela sucessão de belíssimas escolhas, e eu acho que isso é muito útil. Portanto, se Luís Montenegro já levar essa pastinha com todos os nomes, digamos que, escalpelizados, leva o trabalho de casa feito, e acho muito útil, porque, objetivamente, a última coisa que Luís Montenegro precisava no meio de tantos azares que lhe têm acontecido era agora ter já um ministro que poderia ser alvo de, eu sei lá, de buscas ou de processos ou, enfim, de qualquer questão judicial ou menos, enfim, menos consentânea com a lisura.
Deixa-me só dar conta, Judito França, que já há aqui mais dois nomes confirmados para este elenco governativo de Luís Montenegro. Manuel Castro Almeida vai ser o ministro adjunto e da Coesão Territorial e Rosário Palma Carvalho, a ministra do Trabalho e da Segurança Social, ela que é mulher de António Ramalho, Miguel.
Sim, é precisamente, Rosário Palma Ramalho é professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, leciona as disciplinas de Direito do Trabalho e de Teoria Geral do Direito Civil e vai tutelar precisamente esta pasta do trabalho. Ela é também Presidente da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho desde 2013. Este é um dos nomes já confirmados, entretanto, pelo Observador.
Manuel Castro Almeida, que é um conhecido dos tempos em que era Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, precisamente a mesma pasta. Manuel Castro Almeida, que foi Presidente da Câmara de São João da Madeira durante muitos anos e que esteve no antigo governo de Pedro Passos Coelho e que nos últimos anos tem feito uma carreira de consultor junto de um escritório de advogados cuja especialidade é precisamente fundos comunitários.
Destes nomes que vão sendo divulgados, há aqui outros que o Observador também já tinha avançado ao final da manhã: Paulo Rangel nos negócios estrangeiros, António Leitão Amaro na presidência, Miguel Pinto Luz para as infraestruturas, Joaquim Miranda Sarmento para a pasta das finanças, Pedro Reis para a economia, Ana Paula Martins para a saúde, Nuno Melo para a defesa e Pedro Duarte para os assuntos parlamentares. Agora, com esta indicação de dois nomes que até aos últimos minutos não tinham sido conhecidos, são dois nomes que acabamos de conhecer e vamos também dar conta, entretanto, de quem são estes dois ministros, Rosário Palma Ramalho, que vai titular a pasta do trabalho, e também Manuel Castro Almeida, da Coesão Territorial. São duas confirmações, já o Observador tem estado a acompanhar tudo em observador.pt.
Sim, e vamos já conhecer daqui a pouco, daqui a instantes, o perfil de alguns dos novos ministros escolhidos por Luís Montenegro para integrar este executivo. Rui Pedro Antunes, alguma surpresa nestes dois nomes, sendo que, segundo creio, não eram avançados com possibilidades para integrarem o próximo executivo?
Não, é curioso que, por exemplo, Manuel Castro Almeida foi afastado por Rui Rio a dizer que ele era um matopeira do Luís Montenegro, portanto, da direção do PSD na altura. Portanto, também tem essa curiosidade. Mas são nomes que, a confirmarem-se, são uma surpresa face ao que foi veiculado nos últimos dias, porque, na verdade, não são... Não tinham sido falados, mas Castro Almeida é um nome natural do partido.
E é um nome que já tinha estado no governo, precisamente no governo de Pedro Passos Coelho.
E já agora vamos olhar aqui com a ajuda da Laura Figueiredo, que já está connosco também aqui em estúdio, precisamente para quem é Manuel Castro Almeida, Laura?
Tem 66 anos, é natural de São João da Madeira e licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Já passou pelo governo, embora nunca tenha sido ministro. Manuel Castro Almeida foi secretário de Estado de Educação e do Desporto entre 93 e 95. Estreou-se na Assembleia da República em 1991, quando foi eleito pela primeira vez. Foi também vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, chegou mesmo a coordenar os deputados do partido em comissões parlamentares. Manuel Castro Almeida é uma das vozes mais críticas para com Pedro Nuno Santos.
E tem a história contra o atual secretário-geral do PS, de resto.
Sim, ganhou-lhe uma eleição para a Câmara Municipal de São João da Madeira, fê-lo em 2009 para conseguir o terceiro mandato nessa mesma Câmara. E nos últimos meses tem sido então muito crítico com Pedro Nuno Santos, chegou mesmo a acusá-lo de ser imaturo.
A Laura Figueiredo aqui com esse perfil de Manuel Castro Almeida. Entretanto, parece que no site da Presidência da República já pode haver novidades. Exatamente, o Presidente da República aceita a composição do governo, deste governo de Luís Montenegro. É o que se pode ler em destaque no site da Presidência, sendo que, pelo menos a mim, Miguel Videira, quando clico para entrar, diz que o site está em manutenção.
É precisamente isso, este site, este sítio web encontra-se temporariamente em manutenção. Eu não sei se o Gabriel Lagoa em Belém já teve acesso a esta lista. O repórter do Observador, que acompanha no Palácio Presidencial este encontro entre Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa. Luís Montenegro esteve reunido com o chefe de Estado cerca de 15 minutos, um encontro que serviu precisamente este propósito, a dar a conhecer ao Presidente da República, a proposta de elenco governativo, que entretanto foi divulgado na página da Presidência, mas
se calhar está
com
muita
esse
gente
problema.
Curiosa, como nós, a aceder ao site da Presidência, mas aparece de facto esta informação de que está temporariamente em manutenção, mas de facto está a ser tudo muito rápido, um processo, Rui Pedro Antunes, de facto muito rápido, tendo em conta que foram menos de 20 minutos de audiência e já está tudo publicado, apesar de ainda não totalmente no site da Presidência da República, mas sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou, sem mais, este novo governo.
Sim, também isso. Deixa-me só dizer que já estão disponíveis os nomes, Vanessa. Não sei se... Ah, não, não estão. Era o 23º. Porque não está. Não, o que me parece é que...
Não está.
O que está a acontecer é que a pressão de pessoas a tentar ver a listagem dá com este problema, porque os servidores da Presidência não aguentam isto e, portanto, essa será a base do problema.
A base do problema é que os servidores são fraquinhos, não é? Está na altura de pôr os servidores a funcionar.
Não, mas a reunião é uma mera formalidade, ou seja, esta entrega de nomes, obviamente, que eu não acredito que Luís Montenegro não tivesse até falado com Marcelo Rebelo de Sousa antes de ir a Belém, para lhe comunicar alguns desses nomes, para evitar surpresas. Porque...
Até para não correr o risco de Marcelo Rebelo de Sousa dizer que não aceitava este ou aquele nome.
Ainda para mais num clima de tanta instabilidade política, ter aqui a oposição do Presidente da República a algum nome seria desastroso. E, portanto, essa conversa, não tenho dúvidas que tem sido permanente entre Luís Montenegro e Belém, ia dizer entre São Bento e Belém, mas ainda não é, porque ele ainda não tomou posse. E, portanto, o que nós acabamos por ter aqui é uma reunião que também não tinha que ser mais longa do que isto. Obviamente que Marcelo Rebelo de Sousa, se quis também olhar para os inquéritos dos ministros, ele já tem que ter sido mandado antes, porque ele tem várias qualidades, consegue escrever com as duas mãos ao mesmo tempo, mas ler quase duas dezenas de perfis de questionários não me parece que consiga fazer em 20 minutos. Portanto, foi uma entrega meramente formal. E certamente para nos próximos tempos manter estas boas relações institucionais que têm revelado até aqui, e Montenegro precisa muito de Marcelo Rebelo de Sousa contente para se conseguir aguentar como Primeiro-Ministro num contexto muito difícil.
Continuamos a tentar todos aqui no estúdio do Observador a tentar aceder ao site da Presidência para conhecer essa lista oficial, embora alguns dos nomes já venham sendo avançados. Estamos também a fazê-lo no site do Observador, em observador.pt, nesta emissão especial que pode acompanhar também em vídeo, sendo que um dos nomes de que falávamos há pouco, apesar de ainda não ser oficial, é um dos nomes apurados pelo Observador, é da nova Ministra da Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho. E José Rafael Lopes, estiveste a ver quem é esta nova Ministra do Trabalho. Quem é?
É professora catedrática da Faculdade de Direito de Lisboa, onde coordena e rege as disciplinas de Direito do Trabalho e de Teoria Geral do Direito Civil, isto tanto em licenciaturas como mestrados e doutoramentos. A nova ministra é também presidente da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho, desde 2013, bem como vice-presidente da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e Segurança Social, desde 2021. É casada com António Ramalho, o antigo presidente do Novo Banco. Em 2021, numa entrevista ao Jornal de Negócios, Rosário Palma Ramalho defendeu que, na era digital, o direito do trabalho vai ser mais necessário do que nunca. Nessa mesma entrevista, em relação à legislação do teletrabalho, a agora ministra disse que essa legislação rápida é sinónimo de uma legislação má. Os diplomas têm de ter uma certa reflexão. Agora vai entrar no governo.
E agora já podemos refletir sobre a lista oficial dos ministros deste novo governo de Luís Montenegro, e vamos em direto até Belém, porque é lá que está o Gabriel Lagoa. Gabriel, quem são os novos ministros?
Exatamente, Vanessa, já temos nomes e começamos pelo Ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Ministro do Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Ministro da Presidência, António Leitão Amaro. Ministro Adjunto e de Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte. Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, aqui também a confirmar algumas daquelas que eram as informações que apontavam nesse sentido. Ministro da Justiça, Rita Judice. Ministro da Administração Interna, Margarida Blasco. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. Ministro da Economia, Pedro Reis. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho. E continuamos ainda com esta lista. A Ministra do Ambiente e Energia fica, esta pasta fica com Maria da Graça Carvalho. Depois seguimos para a pasta da Juventude e Modernização, que fica a cargo de Margarida Balseiro Lopes. Depois temos também o Ministro da Agricultura e Pesca com José Manuel Fernandes, e a pasta da Cultura fica com Dalila Rodrigues. Esta são, é assim, divulgada a composição do governo liderado por Luís Montenegro, uma informação que acabamos de ter acesso, Vanessa.
Gabriel Lagoa, repórter do Observador, nesta altura no Palácio de Belém, com a lista do próximo executivo. Foi esta a lista entregue por Luís Montenegro ao Presidente da República. Connosco está ainda o Luís Aguiar Conraria. Luís, que apreciação, que primeira apreciação a este elenco?
Bem, quer dizer, aqui o que me chamou mais a atenção foi ter o Fernando Alexandre como Ministro do Ensino Superior e da Ciência. Portanto, é um colega meu, da minha escola, portanto estou muito contente com isso. Ele é reconhecidamente das pessoas em Portugal que mais sabe sobre a economia portuguesa e que mais tem estudado a economia portuguesa. Portanto, quer dizer, eu de certa forma estava a contar que ele fosse chamado para a economia ou para as finanças, e achei estranho que o nome dele nunca tivesse vindo à baila para essas pastas. Agora de repente vejo aqui no ensino superior e na ciência, portanto é bom sinal. Até acho que ele pode ser mais útil nessas áreas do que propriamente nas outras. Portanto, que o Fernando Alexandre É uma pessoa que sabe muito da economia portuguesa, mas é intervencionista demais para o meu gosto. É uma pessoa que acredita, para mim, que sou mais liberal, é uma pessoa que acredita demasiado na capacidade de ação do Estado. E, portanto, vê-lo no ensino superior e na ciência, onde aí não há dúvida nenhuma em relação ao papel do Estado, para mim é uma excelente notícia. Agora, de resto, não há aqui grandes novidades. Quer dizer, o nome da Maria Rosário Palma Ramalho para a Segurança Social também acho. Quer dizer, penso que o nome dela não foi muito falado, mas é uma pessoa perfeitamente credível e, portanto, perfeitamente recomendável. E aqui acho que posso responder à Judita há pouco, não é? Portanto, como vemos, há aqui pessoas que estão disponíveis para sair do seu confortozinho para ir para um governo que pode durar pouco. E estão disponíveis a fazer algo, a dar o seu trabalho
sobretudo,
em prol do país.
Sobretudo académicos,
portanto,
não é?
Com isso.
Porque significa que não perdem os seus lugares nas faculdades porque têm requisição.
Eu acho que essa é, neste momento, se calhar, a grande vantagem dos académicos em relação a outras profissões. É precisamente o facto de poderem ser verdadeiramente independentes porque têm um... podem facilmente recusar-se a continuar e têm para onde ir, não é? Portanto, eu acho que isso é uma independência que...
Ter lugar de retorno é uma fase
exatamente.
Fácil, não é?
Dá muita independência, não é? Portanto, eu acho que isso é muito bom. É muito bom essa independência. Agora, claro, se forem bons políticos, no caso, o Fernando Alexandre já foi secretário de Estado, portanto, já sabemos que é um bom político. Portanto, ou que é um bom governante. Não, essa questão aí já não se coloca. No caso da Rosário Palma Ramalho, vamos ver, esperemos que sim. E é ótimo se for, não é?
Vamos aproveitar
sei,
para...
Eu tinha aqui mais um nome, mas esse é o meu sinal, portanto não sei se queres que fale agora nele ou que...
Olha, podes falar sim, até porque tu tinhas-me dito previamente que era neste semáforo político agora já com o novo governo, mas ainda antes disso, e confirma-se que Joaquim Miranda Sarmento, que até agora foi o líder parlamentar do PSD, é o novo ministro das Finanças. O governo vai tomar posse só na próxima terça-feira, mas vai ser o ministro das Finanças, e tinhas aqui um sinal, um amarelo intermitente para Miranda Sarmento. Porquê?
Bem, eu há aqui um elogio que acho que deve ser feito, não é? Portanto, ele nos últimos anos foi muito gozado. Acho que quase que podemos dizer que foi vítima de bullying na Assembleia da República e de facto não é um parlamentar nato, mas a verdade é que com a sua persistência conseguiu lá estar, esteve lá os anos todos, está nisto há alguns anos, já foi o centeno, digamos assim, ou como o Rui Rio batizou, portanto já foi o centeno de Rui Rio, manteve-se nesta equipa depois com Montenegro e agora é chamado às finanças, portanto... Acho isto interessante e acho que fez um bom percurso e o facto de não surpreender ninguém aqui não é por um mau motivo, é por um bom motivo. Não é? Acho que toda a gente, ou pelo menos a maioria das pessoas, olha para ele como uma pessoa credível e uma pessoa adequada para a pasta. Agora, o meu sinal amarelo é porque eu acho que ele está numa situação diferente de todos os outros ministros. Enquanto que em todas as pastas setoriais... Há imensas queixas, não é? Portanto, a saúde, nada funciona, na educação, há o problema dos professores, na administração interna, temos os polícias, portanto, há reivindicações em todo lado. No caso das finanças, é o caso em que ele vai herdar a pasta do governo anterior que melhor funcionou, não é? Portanto, ele vai herdar um excedente orçamental histórico, que nunca existiu antes nos 50 anos da nossa democracia. E, portanto, fica aqui a dúvida de como é que ele consegue fazer melhor do que os seus antecessores. E ele, neste momento, tem a responsabilidade de garantir que o epíteto que o PS chamou a si mesmo de ser o partido das contas certas, que não se torna definitivo, não é? Porque se com Portugal a crescer, como se espera que está a crescer, ainda agora as revisões do Banco de Portugal para o crescimento económico foram alteradas em alta. Se se desbarata um excedente que temos neste momento, e se rapidamente entramos em saldos zero ou até negativos, se voltarmos aos déficits, ele corre esse risco de ficar como um ministro que desbaratou a boa herança, ou a única boa herança que este governo recebeu do governo anterior. E, portanto, acho que ele tem de ir com cuidado. Não sei qual é que vai ser o peso político dele. Eu não conheço a estrutura interna do PSD suficientemente bem para saber se ele vai ser um ministro com grande, se ele será uma pessoa com grande capacidade de influência ou não. Mas um ministro das Finanças, um bom ministro das Finanças, o que tem é ter grande capacidade de dizer não aos outros. Não é? Porque nós temos os outros todos a querer gastar mais dinheiro. E vamos ver qual é que vai ser a sua capacidade de resistir. Daí o meu amarelo intermitente, ele que vá devagarinho, que vá avaliando o trânsito que vem do outro lado e que vá respondendo às buzinas delas dos outros ministros com uma buzina mais forte. Vamos ver.
Não podias usar a melhor imagem, tendo em conta que estamos neste semáforo político especial, agora já com um novo governo. Temos aqui algumas novidades, tendo em conta nomes que já tinham sido avançados e também um executivo com várias mulheres. Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues. Temos como Ministra da Juventude e da Modernização, Margarida Balseiro Lopes. A Ministra do Ambiente e da Energia é Maria da Graça Carvalho, outra ministra, outra Maria, é a Maria do Rosário Palma Ramalho, que vai liderar a pasta, tripla pasta do trabalho, solidariedade e segurança social. Ana Paula Martins, nome que já tinha sido avançado, vai ser a ministra da Saúde e temos ainda como ministra da Administração Interna Margarida Blasco e Rita Júdice também. Eu ainda não fiz aqui as contas, Miguel Videira, quantas mulheres temos, comparando com homens, quantas temos no executivo, mas de facto parece-me ser um executivo aqui bastante equilibrado no que toca ao género, mas vamos fazendo também essas contas aqui durante
são
esta tarde.
São sete mulheres, Vanessa, são sete mulheres precisamente a integrar este executivo e tu há pouco fizeste referência a Margarida Blasco, a titular da pasta da Administração Interna, ela que foi diretora-geral do SIS, foi chamada para desempenhar estas funções. Portanto, há sete mulheres neste executivo. Vitor de máquina, calculadora na mão. Não sei se já contabilizaste o número de homens que integram este governo, já que fomos dando.
São 10.
São 10.
Portanto, ser
sim.
Mais equilibrado.
Sim, está ali. Mas, sim. 10 homens, 7 mulheres, 17 ministérios. Daqui a pouco vamos ter aqui também o André Maia, que está precisamente a estabelecer uma comparação do executivo, do último executivo liderado por António Costa, com este executivo, para tentar perceber que diferenças. Ah, para já teto imediatamente uma, o Ministério da Juventude ganha Ministério, este tema da Juventude vai ser um Ministério tutelado por Margarida Balseiro Lopes.
O Luís Aguiar Conraria acaba de me dar nota que fez aqui umas contas a este novo executivo, não é, Luís? Ainda bem que temos aqui um economista que faz contas rápidas.
Estava só aqui a ver que é 41%, portanto, em 17, 17 são 41% de mulheres. Portanto, diria que é um governo equilibrado, não é? Portanto, não, uhum. Também não, isto não tem de ser 50-50.
Não tem que ser 50-50, sim.
Não tem de ser 50-50. Claro que o normal é que nos anos seja 40% de mulheres e que num próximo governo seja 60% de mulheres, não é? Portanto, não tem de ser 50-50, mas a vantagem tem de ser sempre para os homens, digamos assim. Mas pronto, mas diria que para já, face ao nosso histórico, temos um governo equilibrado. E vamos ver, né? Depois aqui a seguir faltam os secretários de Estado. Acho que muitas vezes o desequilíbrio de género aparece mais nos secretários de Estado do que nos ministros. Nos ministros, os holofotes estão em cima e o Luís Montenegro sabia que iria ser avaliado também por este item. No caso dos secretários de Estado, às vezes isto passa ao lado. Uhum. Vamos ver.
Vamos ter de esperar também por esse resto da composição do governo, os secretários de Estado. Temos aqui, como te estava a referir o Miguel Videira, esta nova pasta, o Ministério da Juventude e da Modernização, é de facto importante ser aqui um ministério independente, Luís?
Eu não consigo, honestamente, não consigo perceber a utilidade de criar esse ministério. Portanto, não sei muito bem que te diga, não sei o que é que Luís Montenegro está a pensar. Portanto, claramente isto não é um governo que esteja, como foi, por exemplo, o primeiro governo de Passos Coelho, em que havia a intenção de ter um governo com poucas pastas. Isto claramente não é um governo feito a pensar em poucas pastas. Agora, essa em concreto, pronto, não sei, Ministra da Juventude e da Modernização, portanto, não sei.